Ciao, benvenuta, benvenuto al nostro momento di chiacchierare. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso momento de bater um papo, a nossa aula de diálogo. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui no nosso título da aula de hoje. Facendo shopping, fazendo compras. A gente tem uma novidade porque a gente está voltando com a Valentina nesse capítulo, né, nesse episódio de hoje. Estava com o Rafael nas últimas duas aulas e hoje a gente vai voltar com a Valentina. Vamos ver o que será que ela vai comprar. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso ascolto, né? O nosso desafio de escutar o diálogo aí da Valentina. Você já sabe aqui a nossa praxe, né? Das aulas de diálogo, que é se livrar das distrações, colocar seus fones para você aproveitar, né? Para que sua imersão seja ainda mais completa. Então, vamos para o nosso primeiro passo, nosso desafio, e eu já volto. Torno subito.
Buongiorno, signora. Cerca un orologio in particolare?
Non saprei. Sono appassionata di orologi. Ne vorrei uno prodotto in Italia. Quale mi consiglia?
Guardi questo modello, signora. Il Montecristo. È della linea più famosa e conosciuta della Corsatto, considerata dal 1870 la migliore azienda di orologi made in Italy.
Corsatto? Caspita! Ma è il mio cognome! Che coincidenza!
La casa Corsatto produce dal 1857 gli orologi più richiesti dagli appassionati dei segnatempi come lei.
Chi lo avrebbe mai detto? Dopo cercherò più informazioni a riguardo. E quanto costa questo bellissimo modello?
Costa 390 euro.
Siccome preferisco gli orologi più classici, piacevoli al tatto e con uno stile ricercato, questo orologio è perfetto. Mi piace assai. Lo compro.
Allora mi accompagni, signora. Quale forma di pagamento preferisce?
Preferisco pagare con la carta di credito. Grazie.
Buongiorno, signora. Cerca un orologio in particolare?
Non saprei. Sono appassionata di orologi. Ne vorrei uno prodotto in Italia. Quale mi consiglia?
Guardi questo modello, signora. Il Montecristo. È della linea più famosa e conosciuta della Corsatto, considerata dal 1870 la migliore azienda di orologi made in Italy.
Corsatto? Caspita! Ma è il mio cognome! Che coincidenza!
La casa Corsatto produce dal 1857 gli orologi più richiesti dagli appassionati dei segnatempi come lei.
Chi lo avrebbe mai detto? Dopo cercherò più informazioni a riguardo. E quanto costa questo bellissimo modello?
Costa 390 euro.
Siccome preferisco gli orologi più classici, piacevoli al tatto e con uno stile ricercato, questo orologio è perfetto. Mi piace assai. Lo compro.
Allora mi accompagni, signora. Quale forma di pagamento preferisce?
Preferisco pagare con la carta di credito. Grazie.
Molto bene! E aí, entendeu o que a Valentina comprou? Vamos dar uma olhada? Então, vamos para a nossa ponte, né? Aqui, começando com a análise das nossas frases. Dá uma olhadinha aqui. Então, o atendente diz: Buongiorno, signora. Cerca un orologio in particolare? Então, ela chega ali na loja e o atendente, né, o vendedor, vem falar com ela e perguntar se ela precisa de ajuda, né? E aí, ali, muito claramente, eles estão numa loja de relógios, né? Que são gli orologi in italiano. E ele pergunta se ela está procurando por algum em específico, em particular, né? Então, ele diz: Buongiorno, signora, cerca un orologio in particolare, cerca un orologio in particolare. Bom dia, signora, né? O nosso buongiorno, bom dia, signora. A senhora está procurando, né? Esse cerca, a gente já sabe que é o lei, né? Ele tá usando o lei para falar com a Valentina, porque é uma situação formal. Provavelmente aí não é uma lojinha qualquer, não é? É uma loja assim mais cara, mais chique. Então, ali também o tratamento vai ser à altura ali do quanto a Valentina vai gastar. Vamos ver, né? Então, a senhora está procurando um relógio em especial? Está procurando um relógio em especial, né? Em particular, em especial, algum relógio específico. E aí a Valentina diz: Non saprei, non saprei. O que é esse non saprei? Non saprei. O que é isso, né? O que é esse non saprei? Que é o não saberia, né? Quando você, eu não sei exatamente se estou procurando alguma coisa em particular, nem em específico, ou eu quero ver relógios, né? Vamos ver aqui o que vocês têm. Por isso que ela diz o non saprei. É o non saprei. É muito legal a gente pensar nessa expressãozinha aqui, nessa palavra do non saprei, como uma expressão mesmo, porque é bastante usada, né? Quando você quer dizer eu não sei, mas aqui ela está numa situação um pouquinho mais formal, então ela diz non so, que seria no presente, né? Ela diz non saprei, que é condicional, aqui para dizer o quê? Você não saberia, porque é um pouco mais refinado, um pouco mais educado, né? Então, esse saprei é do verbo sapere. Vamos colocar aqui, né? Non saprei, sono appassionata di orologi. Sono appassionata di orologi, ok? Então, eu sou apaixonada por relógios, né? De relógios, aqui a gente diz no italiano, né? Di orologi, né? Então, não sou sono appassionata per qualcosa, por alguma coisa, mas de alguma coisa, ok? Então, non saprei, sono appassionata di orologi. Então, né? Então, aqui ela tá dizendo, eu não sei dizer, né? Não sei. Eu sou apaixonada de uma coisa, o que eu sei mesmo é que eu sou apaixonada por relógios. Então, ela gosta de relógios, bastante de relógios, né? E aí ela entra numa loja só de relógios, né? Ela tá no lugar certo. E aí depois ela continua dizendo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ne vorrei uno. O que é esse ne aqui, né? Ne vorrei uno. Vorrei é o nosso gostaria. A gente já viu o vorrei aqui algumas vezes, né? E aí o vorrei é sempre a palavra que a gente vai usar, a expressão que a gente vai usar para pedir algo de uma maneira mais educada, né? Eu gostaria de um, vorrei uno, né? Vorrei uno, gostaria de um. Esse ne, ele tá substituindo aqui a palavra relógio, né? Eu gostaria de um o quê? Relógio, tá? A gente vai ter aulas específicas sobre o uso do ne. Por enquanto, é importante a gente entender o que ele tá querendo dizer aqui nessa frase, né? O que ele tá substituindo. Mas não se preocupa, que a gente vai chegar lá com aulas de gramática específica sobre o uso do ne. Então, ela diz, ne vorrei uno prodotto in Italia. Prodotto in Italia. Então, não é qualquer relógio que ela quer, porque é um produzido na Itália, né? Um o quê? Um relógio produzido na Itália, ok? Ne vorrei uno prodotto in Italia. Então, eu gostaria de um relógio, né? Gostaria de um feito na Itália. Bom, a Valentina de boba, ela não tem nada, né? Ela tá lá na Itália, ela quer comprar um relógio italiano, do design italiano, né? Coisa fina, só coisa boa aqui que ela quer. Ela quer um produzido na Itália. E ela pergunta, quale mi consiglia, que quer dizer, vamos apagar aqui o nosso sapere, quale mi consiglia, quale mi consiglia, qual o senhor me recomenda, né? Ela pergunta ali para o vendedor, né? Qual você me recomenda, qual você me aconselha, né? Qual o senhor, por quê? O senhor, porque eles estão sempre aqui usando o lei. É muito importante a gente sempre lembrar dessa diferença, ok? Então, qual o senhor me recomenda, né? Me recomenda. Então, vamos ver aqui o que o vendedor, o que o atendente diz aqui para Valentina sobre qual relógio italiano ele aconselha, né? Ele recomenda para ela. Guardi questo modello, signora, il Monte Cristo. Vamos ver parte por parte aqui dessa frase, dessa fala aqui do vendedor. Então, guardi questo modello. Guardi questo modello, signora, il Monte Cristo. Olhe este modelo, senhora, né? Então, olhe este modelo, senhora. O Monte Cristo, né? O Monte Cristo. Qual aquele filme? Não tem um filme famoso? Conde de Monte Cristo? É esse nome aí, né? Il Monte Cristo. O Monte Cristo, que é o nome desse modelo de relógio que ele está mostrando para a Valentina aqui. Então, guardi questo modello, signora, il Monte Cristo. E ele continua, è della linea, è della linea più famosa e conosciuta della Corsatto. E conosciuta, conosciuta, aqui a gente tem o som de CH, né, o nosso som de X, com o SCI, xiuta, della Corsatto, Corsatto, ok? Então, é da linha mais famosa e conhecida da Corsatto. Corsatto que é o quê? É uma marca aqui, né? Que eles estão falando. Então, é da linha mais famosa da marca Corsatto. Ok? Considerata dal 1870. Considerata dal 1870 la miglior azienda. La miglior azienda di orologi made in Italy, ok? Então, vamos ver aqui o que ele está continuando, né? A informação que ele continua dando aqui. Então, esse modelo Monte Cristo, dessa linha famosa da empresa, da marca Corsatto, que é uma marca de relógios, é considerada desde 1870, a melhor empresa, né? A melhor empresa. Então, como é que a gente diz aqui empresa em italiano? Azienda, azienda. É o somzinho da abelhinha, né? Do z. Aí você coloca um D na frente, que é esse z, z, z. Azienda, azienda, ok? Então, a melhor empresa, la miglior azienda di orologi made in Italy, né? Melhor empresa de relógios made in Italy. Muito bem, então o made in Italy aqui é um conceito, né? Que envolve, né? Que engloba tudo que é construído, tudo que é feito na Itália, principalmente nessa questão do design, né? Então os carros, a moquinha, né? Que é a maquininha de fazer café italiano. Tudo isso são coisas, são produtos que fazem parte desse conceito made in Italy, né? Que é o que agrega valor, né? Esse conceito do made in Italy é o que agrega valor aos produtos italianos pela qualidade, pelo design, etc, ok? Então, um relógio made in Italy, né? Aqui desse conceito é um relógio que tem a cara da Itália, né? Que tem o design italiano, toda uma história por trás, ok? Então, la miglior azienda di orologi made in Italy. A gente tem duas coisas bem interessantes aqui. La miglior, que é melhor, na verdade é uma redução de migliore, migliore azienda. Quando a gente fala, né, na língua falada, quando eu digo azienda, que começa com uma letra, com uma vogal, começa com um A, fica mais fácil eu fazer uma redução aqui do migliore e tirar o E, e falar melhor azienda, porque daí vir como se virasse uma palavra só, né? Melhor azienda é mais fácil de falar, soa melhor, né? Do que flui mais, né? Do que migliore azienda. Mas são a mesma coisa, né? Dizer migliore e melhor é igual a que a gente faz só por uma questão mesmo fonética, né? Assim, do som, ok? Então, migliore aqui é um detalhe que a gente tem nessa frase. Lembrando sempre, né, da nossa pronúncia, de como a gente escreve no italiano. Então, aqui a gente tem o GL, porque é o som de LH, ok? D'accordo? Andiamo avanti, allora. Então, vamos continuar. E aí a Valentina pergunta, Corsatto? Caspita! Corsatto? Caspita! Então, se você lembra lá dos anos 90, anos 2000, da Terra Nostra, que é aquela novela italiana, aquela novela brasileira, né, que conta a história dos imigrantes italianos aqui no Brasil, um pouquinho, eles falavam muito caspita, e caspita daqui, e caspita de lá, mas caspita é uma expressão que na Itália não é tão popular assim, porque ela é muito ingênua, digamos, né? Os italianos falam um monte de palavrão mesmo. Obviamente aqui eles estão numa situação muito formal, então a Valentina não poderia, né, dizer alguma coisa um pouco mais forte, porque ia ser vulgar e mal educado, né? Então ela usa caspita. Se a Valentina fosse minha amiga aqui, eu ia dar uma zoadinha nela por dizer caspita, vai ver, né? Mas é obviamente é uma palavra da língua italiana que as pessoas com certeza usam e conhecem. Mas o que eu tô querendo dizer é que tem palavras, né, mais populares, mais usadas por aí, talvez um pouco mais vulgares, né? Então não vamos entrar em muitos detalhes aqui. Mas tudo bem. Outra pessoa que fala muito cáspita na Itália é a Marge dos Simpsons. Quando ela é dublada no italiano, ela fala cáspita o tempo todo, é bem engraçado. Mas vai bem, né? Vamos voltar aqui para o nosso diálogo, né? Então, corsato, cáspita, né? Nossa, corsato, caramba, nossa, ela quer dizer assim, né? Expressar essa surpresa aí que ela teve ao saber que a marca chama corsato. Por quê? Porque ela diz, ma è il mio cognome, né? É o meu sobrenome. Ma è il mio cognome. Cognome. Então, atenção aqui à pronúncia dessa palavra cognome, que tem esse som do nosso NH, né? Então, não é cognome, 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 ok? Ma è il mio cognome, a Valentina diz. Che coincidenza! Che também na CHE, né? Para fazer o nosso som de QU. Che coincidenza! Ma che coincidenza! Corsato, né? Então, né, diz, né, o meu sobrenome, Corsato. Nossa, caramba. Mas é o meu sobrenome, esse é o meu sobrenome. Mas é o meu sobrenome. Que coincidência, que coincidência. Ok? Então, ela está expressando aqui essa surpresa que ela teve ao saber que essa marca aí que o vendedor está falando para ela que é super famosa e não sei o quê, é exatamente o sobrenome dela, né? Então, que coincidência, ela pergunta. Lembrando aqui do nosso sons da letra C, né? Do que coincidência. Coincidenza, ok? Então aqui a gente tem um outro som do Z, e esse Z aqui é como pizza, né? Coincidenza. Se você só falar pizza, você só falar coincidenza, ok? Perfeito. E aí o vendedor diz para ela o quê? La casa Corsato produce dal 1857. Então, la casa Corsato, né? La casa Corsato produce dal 1857. Então, a casa Corsato, né? A marca, né? A casa Corsato, se referindo à empresa aqui, produz desde 1857. E ele continua: gli orologi più richiesti. Gli orologi più richiesti. Então, aqui a gente tem gli orologi, que é o plural de orologio, né? Orologio no singular, orologi no plural, ok? Gli orologi più richiesti. Gli orologi più richiesti dagli appassionati dei segnatempi. Dei segnatempi, ok? Os relógios, né? A casa Corsato produz lá desde 1857 os relógios mais requisitados, più richiesti, né? Mais requisitados, os relógios mais requisitados pelos apaixonados, né? Então, dagli appassionati, pelos apaixonados, né? Dagli appassionati, pelos appassionados, dei segnatempi. O que é esse segnatempi? dei segnatempi, né? Por relógios. Relógios. O que a gente tem de diferente aqui? A gente tem duas palavras que ele usa, que o vendedor usa e que a gente traduziu com por relógio, né? Então, orologio, que é relógio no singular, e orologi no plural. E aqui ele falou também segnatempi. Segnatempi é uma palavra legal, não é a palavra mais comum, mais usada para falar de relógio, mas ele quis, assim, usar mais sinônimos, né? Para não repetir a palavra. E ele usou segnatempo, que quer dizer relógio, e vem da palavra, do verbo segnare, que segnare é marcar, em italiano. Então, uma coisa que segna tempo, marca o tempo, né? O que que marca o tempo é o relógio, né? Então, il segnatempi, que é também aqui no plural, porque daí no singular é o segnatempo, né? Um segnatempo, segnatempi. Então, beleza. Então, aqui ele fala, né, dos apaixonados por relógios, appassionati dei segnatempi, ok? E aí, ele diz come lei, né? Como a senhora. Como a senhora, que a gente pode acrescentar aqui na nossa frase, né? Dei segnatempi come lei, como a senhora. Então, como a senhora, ok? Perfetto! Vamos ver o che Valentina risponde qua. Chi lo avrebbe mai detto? Ela tá super surpresa aqui, a Valentina. Chi lo avrebbe mai detto? Ok? Então, chi lo avrebbe mai detto? Então, essa expressão aqui a gente vai aprender como um bloquinho, né? Como uma coisa só, porque a gente vai traduzir, como você pode ver aqui no nosso material, por quem diria, né? Chi lo avrebbe mai detto? Quem diria? Mas, literalmente, quer dizer quem lo, quem isso, vamos traduzir como isso, teria nunca dito. Então, literalmente não faz muito sentido, né? A gente não fala dessa forma no português. Então, quem isso teria nunca dito? Quem teria nunca dito isso, né? Quem teria dito isso aqui que a gente está falando? Por isso que não faz muito sentido, né? Mas que quer dizer, né? Que tem esse mesmo significado da nossa expressão. Quem diria, né? Quem diria? Então, o nosso quem diria. E aí, uma coisa importante é que a gente pode ver outras variações dessa expressão. Que poderia ser apenas chi l'avrebbe. Chi l'avrebbe detto, sem o mai, que é o nunca, né? Sem o mai aqui. Chi l'avrebbe detto. E aí, o que a gente está vendo aqui? Que o lo avrebbe, ele também pode se juntar, a gente põe um apóstrofo ali, corta o O, põe um apóstrofo, l'avrebbe. Sempre por essa questão fonética do som aqui, porque a fala fica mais fluida quando a gente vai cortando e emendando aí as palavras, ok? Então, chi l'avrebbe mai detto, chi l'avrebbe detto, é também uma variação possível da gente ouvir para dizer quem diria, ok? Então, a Valentina diz, chi l'avrebbe mai detto. E aí ela continua. Dopo cercherò più informazioni a riguardo. Dopo cercherò più informazioni a riguardo. Dopo, né? Depois. Cercherò, che letteralmente è procurarei, do verbo cercare. Vamos scrivere qui o verbo cercare, che è procurar. Procurar. Então, procurarei ou vou procurar, como a gente tem mais o costume de dizer, né? Então, vou procurar. Um detalhe aqui, a gente pode traduzir dessa forma, mas a gente tem que lembrar, prestar atenção para não fazer o contrário, né? Em italiano, a gente não vai dizer vado cercare, por exemplo. A gente não pode traduzir literalmente do português para o italiano quando a gente está falando do futuro aqui, ok? Então, cercherò é a expressão correta, né? Que é o nosso vou procurar. Più informazioni. Opa, então aqui é o più, mais informações a respeito. A respeito. Bom, a respeito do que ela está falando aqui? Do fato que essa marca, Corsato, marca de relógios, tem o mesmo sobrenome do que ela, né? Porque ela ficou super surpresa, né? Vamos ver será o que que vai acontecer aí nos próximos episódios. Olha, eu aqui já dando spoiler, né? Depois eu vou procurar mais informações a respeito. Olha que legal que a gente tem nessa frase. Uma coisa que a gente costuma confundir um pouco é a diferença do più, que no português é o nosso mais, e do mai em italiano, que mai em italiano quer dizer o quê? Você já sabe, você já sabe. É o nunca, ok? Então, mai é nunca e più é mais. Então, mai não é mais e più não é nunca, ok? Então, più informazioni, mais informações a respeito, ok? Benissimo. E ela continua. E quanto custa questo bellissimo orologio? E aí agora vem a bomba, né? E aí ela continua. E quanto costa? E quanto costa questo bellissimo orologio? Orologio. E quanto costa questo bellissimo orologio? Attenzione qui, bellissimo, bellissimo, ok? Então, né? E quanto custa esse lindíssimo, lindíssimo, bellissimo, né? Orologio, relógio, né? Vamos ver quanto custa? Lá vem a informação que me tiraria da loja. Benissimo. Costa 390 euro. Costa 300. Costa 390 euro. Vamos escrever número aqui? Para ficar bem claro, por que que me tiraria da loja? Então, custa 390 euros. Muito bem. Um reloginho aí básico, né? Que custa 390 euros. Custa 390, 390. O que que a gente está vendo aqui? 390 é escrito tudo junto. Então, os números italianos a gente não separa. É uma palavra só quando escrito por extenso, né? Então, 390, 390. Aqui no 90, que é o nosso 90, tem um detalhe importante. Os números ali a partir do 40 no português, então 40, 50, 60, 70, 80 e 90 no italiano, sempre a gente vai trocar o E pelo A. Então vai ser 40, 50, 60, 70, 80, 90, ok? Então isso é uma informação importante, mas a gente vai ter uma aula só sobre números, então pode ficar tranquilo, ok? D'accordo, então vamos ver aqui o que a Valentina achou desse preço. Ela vai levar ou não vai levar? Você já entendeu aí se ela leva ou não leva? Você levaria esse orologio di 390 euro? Vediamo cosa dice, vamos ver o que ela fala, né? Siccome preferisco, siccome preferisco gli orologi più, che è il nostro più qui, più classici. Vamos ver aqui parte por parte. Siccome preferisco gli orologi più classici, siccome è o nosso como. E ele é levemente diferente do come, sozinho no italiano, ok? Esse siccome aqui, ele quer dizer como no sentido de porque ou já que. Então, como eu prefiro, ou já que eu prefiro, ou porque eu prefiro os relógios mais clássicos, né? Eu prefiro os relógios mais clássicos. Ok? Então, como eu prefiro, já que eu prefiro, porque eu prefiro, quando a gente vai usar o come nesse sentido, né? O como nesse sentido, a gente vai usar se come e não come. Já o come em italiano, no sentido de como, a gente usaria numa frase assim. Ela é inteligente como a mãe, né? E co esse como a mãe seria lei é inteligente, ela é inteligente come la madre, né? Como a mãe. Aí, nesse caso, a gente usaria o come e não o se come, ok? Ficou clara a distinção do se come e do come? Nós vamos ver outros exemplos mais para frente sobre isso, ok? Então, não se preocupa, mas é bom a gente compreender aqui a distinção que a gente tem duas palavras no italiano, quando eu quero falar o como no português, nesse sentido de porquê, e o como no sentido de como, né? O igual, assim, no sentido de comparação, ok? Então, continuiamo, vamos para frente, vamos seguir aqui. Siccome preferisco gli orologi più classici, olha, eu também gosto mais de coisas clássicas. E ela continua. Piacevoli, piacevoli, al tatto e con uno stile ricercato, e con uno stile ricercato, piacevoli al tatto, então, è agradável, né? Piacevole, non divino piacevole, è do verbo piacere, né? O verbo gostar ali, então de agradar, né? Uma coisa que você gosta, uma coisa que te agrada, é uma coisa agradável, então piacevole. Aqui, por que que é piacevoli? Porque são os relógios, então aqui o nosso adjetivo, a nossa qualidade de ser agradável também foi pro plural. Então, agradáveis ao tato e com um estilo refinado. Ela tá dando toda uma explicação aqui para se... Eu acho que ela tá tentando se convencer que ela vai pagar 400 conto aí num relógio, né? E não são 400 reais, né? Faça uma conta aí. 400 euros num reloginho. Porque eu gosto de coisa clássica, de coisa agradável ao tato e com um estilo refinado. É, a Valentina aqui tem bom gosto, provavelmente, né? Então... Questo orologio è perfetto. Ela continua, né? Questo orologio è perfetto. Então, muito bem. Cada um com o seu aqui, né? Então, questo orologio, este relógio, relógio è perfetto. Mi piace assai. Mi piace assai. Lo compro. Pronto, foi ponto final aqui. Ela tomou a decisão de gastar 400 aí num relógio. No que você gastaria 400 euros se estivesse lá na Itália? Olha, eu até gastaria com comida, provavelmente, mas com relógio eu não gastaria 400 euros. Mi piace assai, né? Vamos voltar aqui. Ela diz, gosto muito. Eu gostei muito, né? Eu gosto muito desse relógio. Olha que interessante, assai, essa palavrinha aqui nova que a gente está vendo, é um sinônimo de muito, um sinônimo de molto. Então, eu posso dizer mi piace molto, para dizer que eu gosto muito, ou eu posso dizer mi piace assai. Mas essa expressão assai é usada principalmente no sul da Itália, na região de Nápoles, na Sicília, até um pouco em Roma. Enfim, ali do salto da bota para a ponta da bota e a pedrinha que a bota tá chutando ali, que é a Sicília, né? Ah, a Itália não tá chutando a Sicília, né? A Sicília faz super parte dali, mas é a ilha ali no sul da Itália também. E essa expressão assai é muito mais usada ali no sul, ok? Mas é um sinônimo, a gente também poderia ouvir e dizer molto, mi piace molto, lo compro, vou comprar. O que que literalmente quer dizer lo compro? Novamente, a gente está usando o presente aqui para falar de uma decisão que vai acontecer, né, no futuro breve, né, imediato. Compro o, se a gente fosse traduzir literalmente, né? Compro o quê? Compro o relógio. Então, lo compro, literalmente é isso. Vamos traduzir aqui com vou comprar, né? Ou vou levar. A gente também poderia ouvir alguém falar lo prendo, né? E como um sinônimo, uma outra maneira de falar essa expressão de que você vai levar alguma coisa, vai comprar alguma coisa, né? Então, lo compro, lo prendo, ela também poderia ter falado lo prendo, seria correto e normal, muito comum, ok? Então, decisão tomada, o vendedor diz para ela, allora mi accompagni, signora. Então, allora mi accompagni. Signora, quale forma di pagamento preferisce? Allora, então, mi accompagni, né? Mi accompagna onde? No caixa, né? Então, mi accompagni, signora. Perfetto. Então, Quale forma, qual forma, né? Qual forma de pagamento a senhora prefere? Eles estão sempre usando o lei aqui, ok? Então, preferisce, porque o preferisce é como lei. Se fosse o tu, seria preferisci. Por isso que a gente presta muita atenção nos es e nos is aqui, ok? Lei preferisce, quale forma di pagamento, qual forma di pagamento a signora preferi. E aí, Valentina diz, preferisco pagare con la carta di credito, grazie. Muito bem, então preferisco, sempre do io, eu prefiro pagare com cartão de crédito, né? Com la carta di credito, obrigada. Muito bem, então essa foi a decisão da Valentina aqui de gastar 400 euros aqui num relógio. Tomara que esse relógio valha a pena e seja muito bonito, né? Porque haja dinheiro. Um detalhe muito importante da gente lembrar e prestar atenção aqui na nossa conversa, no nosso diálogo de hoje, é o seguinte, que essa foi uma conversa muito formal. Eles usaram o lei, o senhora, buongiorno, nananã. Mas essa conversa tá à altura ali do preço que a Valentina pagou no relógio. Se você entrasse numa loja muito mais simples, né? Provavelmente essa conversa seria com o tu, não precisaria ser o lei. Vai depender muito também da idade do vendedor ou da vendedora, mas é comum também a gente usar uma conversa, né, se referir à pessoa de maneira informal, usando o tu, também em situações assim que a gente não conhece a pessoa, se você está numa loja, etc. Sempre usar o bom senso, né, sempre lembrar assim um pouco de ter bom senso e de saber se é um ambiente mais informal, se a pessoa que está te atendendo é mais nova, mais velha, etc. Isso é o mais importante para a gente saber quando usar o tu ou o lei, va bene? Ma benissimo, perfetto, tutto bene fin qui, tudo bem até aqui, vamos agora para o nosso próximo passo, nosso grande salto. Vamos reler as nossas frases. Cominciamo? Buongiorno signora, cerca un orologio in particolare? Bom dia signora, está procurando um relógio em especial? Non saprei, sono appassionata di orologi, ne vorrei uno prodotto in Italia. Quale mi consiglia? Guardi questo modello, signora, il Monte Cristo. Olha este modelo, signora, o Monte Cristo. É della linea più famosa e conosciuta della Corsatto. È da linha mais famosa e conhecida da Corsatto. Considerata dal 1870 la miglior azienda di orologi made in Italy. Considerata desde 1870 a miglior impresa di relógios made in Italy. Corsatto, caspita, ma è il mio cognome, che coincidenza. Corsatto, nossa, ma è un mio soprannome, che coincidenza. La casa Corsatto produce dal 1857 gli orologi più richiesti dagli appassionati dei segnatempi, come lei. A casa Corsatto produce desde 1857 os relógios mais requisitados pelos apaixonados por relógios como a signora. Chi lo avrebbe mai detto? Quem diria? Dopo cercherò più informazioni a riguardo. Depois vou procurar mais informações a respeito. E quanto custa questo bellissimo orologio? E quanto custa esse lindíssimo relógio? Costa 390 euro. Costa 390 reais. Siccome preferisco gli orologi più classici, come prefiro os relógios mais clássicos, piacevoli al tatto e con uno stile ricercato, questo orologio è perfetto. Agradáveis ao tato e com um estilo refinado, esse relógio é perfeito. Me piace assai, lo compro. Eu gosto muito, vou comprar. Allora, mi accompagni, signora. Quale forma di pagamento preferisce? Então, me acompanhe, senhora. Qual forma de pagamento prefere? Preferisco pagare con la carta di credito, grazie. Prefiro pagar com cartão de crédito, obrigada. Muito bem, então essa foi a nossa aula de hoje, nosso momento de chiacchierare, ci accompagnò Valentina às compras, e o que será que vem por aí, né? E o Raffaello, por onde ele anda? São cenas do próximo capítulo que a gente vai ter que esperar para ver. Então, lembre-se do próximo passo, fazendo a sua prática no Memorization Hack. Io ti vedo alla prossima, grazie della tua compagnia fin qui e un caro saluto. Ciao ciao!
Buongiorno, signora. Cerca un orologio in particolare?
Non saprei. Sono appassionata di orologi. Ne vorrei uno prodotto in Italia. Quale mi consiglia?
Guardi questo modello, signora. Il Monte Cristo. È della linea più famosa e conosciuta della Corsatto, considerata dal 1870 la miglior azienda di orologi made in Italy.
Corsatto? Caspita! Ma è il mio cognome! Che coincidenza!
La casa Corsatto produce dal 1857 gli orologi più richiesti dagli appassionati dei segnatempi come lei.
Chi lo avrebbe mai detto? Dopo cercherò più informazioni a riguardo. E quanto costa questo bellissimo modello?
Costa 390 euro.
Siccome preferisco gli orologi più classici, piacevoli al tatto e con uno stile ricercato, questo orologio è perfetto. Mi piace assai. Lo compro.
Allora mi accompagni, signora. Quale forma di pagamento preferisce?
Preferisco pagare con la carta di credito. Grazie.